Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Organize e Simplifique Sua Vida Digital, de Tiago Forte. É um guia prático de produtividade e gestão de informação pessoal. O livro apresenta o método para, sigla para projetos, áreas, recursos e arquivos, como uma estrutura simples para classificar documentos, notas, links, imagens, pesquisas e outros materiais digitais. Seu propósito não é criar um sistema visualmente impecável nem catalogar todos os dados por assunto. A proposta é tornar as informações úteis no momento em que uma decisão, uma tarefa ou um projeto exige sua recuperação. Forte parte de um problema cotidiano, conteúdos são salvos em muitos aplicativos e pastas, mas permanecem dispersos ou difíceis de reencontrar. Em resposta, defende uma organização baseada na ação e nos compromissos atuais. A obra se dirige, sobretudo, a estudantes, profissionais do conhecimento e criadores, que lidam com um fluxo constante de referências. Assim, transforma a organização digital em suporte operacional para executar trabalho, reduzir buscas improdutivas e preservar atenção. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o método PARA substitui categorias abstratas por quatro destinos funcionais. O núcleo do livro é o método PARA, que distribui a informação digital em quatro categorias com funções distintas. Projetos são resultados específicos que estão em andamento e possuem um ponto de conclusão, como preparar uma apresentação ou organizar uma viagem. Áreas correspondem a responsabilidades contínuas, que precisam ser mantidas, como finanças pessoais, saúde ou uma função profissional. Recursos reúnem temas e materiais de interesse, que podem apoiar trabalhos futuros, sem exigirem ação imediata. Arquivos recebem itens inativos, concluídos ou que deixaram de demandar atenção regular. A utilidade dessa divisão está em reduzir a indecisão, no momento de salvar algo. Em vez de criar inúmeras pastas temáticas e discutir classificações muito finas, a pessoa avalia a relação prática daquele item com sua vida atual. As categorias também funcionam como um ciclo. Um projeto terminado pode ser movido para arquivos, enquanto um recurso se torna material de projeto quando surge uma necessidade concreta. Essa mobilidade evita que a estrutura fique presa a uma fotografia estaticada à vida. O sistema pretende ser aplicado de modo equivalente em aplicativos de notas, armazenamento em nuvem, computador e outros ambientes, preservando uma lógica reconhecível mesmo quando as ferramentas mudam. Em segundo lugar, a prioridade são os projetos ativos. Não a taxonomia perfeita dos assuntos. Forte contesta o hábito de organizar arquivos principalmente por grandes assuntos, modelo familiar em bibliotecas, escolas e sistemas tradicionais de arquivamento. Uma pasta ampla sobre psicologia, design ou negócios pode reunir muita informação, mas nem sempre ajuda quem precisa concluir uma entrega concreta naquele dia. O livro propõe que a proximidade com uma ação seja o principal critério de organização. Materiais necessários para um projeto ativo devem ficar juntos, mesmo que pertençam a disciplinas diferentes. Para elaborar uma proposta, por exemplo, notas de reunião, referências de mercado, rascunhos e documentos administrativos podem estar no mesmo espaço de projeto porque contribuem para o mesmo resultado. Essa escolha diminui o custo de alternar entre plataformas e procurar fragmentos de contexto antes de começar a trabalhar. Ela também redefine a pergunta usada ao classificar um arquivo. Importa menos identificar o tema geral do item e mais saber como ele pode servir agora. Isso não elimina o valor dos interesses amplos, que permanecem em recursos, mas impede que a organização por assunto atrapalhe a execução. A consequência é uma estrutura orientada por prioridades reais e sujeita à revisão conforme projetos surgem, mudam de escopo ou terminam. Em terceiro lugar, um sistema acionável deve reduzir atrito de captura, busca e manutenção. A obra trata a simplicidade como requisito operacional e não como preferência estética. Um sistema de organização só é útil se puder ser configurado e mantido sem consumir a energia que deveria liberar. Por isso, o método evita hierarquias extensas, regras de nomenclatura excessivamente rígidas e classificações que exigem análise demorada para cada novo arquivo. O objetivo é diminuir o atrito em três momentos ao guardar uma informação, ao localizá-la e ao atualizar sua posição quando as circunstâncias mudam. Essa perspectiva é relevante porque sistemas muito detalhados tendem a ser abandonados quando o volume de material aumenta. A pessoa passa a acumular itens em S em áreas temporárias, criando prioridades ou deixa de registrar referências úteis. Ao limitar os destinos principais a 4, para oferece uma decisão suficientemente clara sem prometer precisão absoluta. A estrutura também aceita imperfeições, não é necessário prever todos os usos futuros de uma nota para que ela seja preservada, basta posicioná-la em um local coerente com sua utilidade provável. A qualidade do método, portanto, é medida pela facilidade de retomar trabalho relevante, e não pela aparência de ordem. Organização se torna infraestrutura para a ação, capaz de aproximar os recursos necessários de tarefas e metas em curso. Em quarto lugar, a separação entre responsabilidades permanentes e entregas temporárias esclarece prioridades. Uma distinção decisiva do PARÁ é a diferença entre projetos e áreas. Ambos podem conter tarefas, documentos e referências, mas representam compromissos de natureza diferente. Projetos têm um resultado delimitado e terminam quando esse resultado é alcançado, enquanto áreas representam padrões contínuos de cuidado ou desempenho. Confundir os dois produz estruturas pouco claras, uma responsabilidade como saúde não se encerra, mas uma meta como agendar e realizar exames pode constituir um projeto. Ao separar esses níveis, o leitor passa a enxergar melhor o que requer impulso concentrado e o que exige acompanhamento recorrente. Essa diferenciação também ajuda a evitar que tudo pareça urgente. Projetos ativos merecem materiais imediatamente acessíveis porque demandam progresso. Áreas precisam de referências e registros que sustentem decisões contínuas, sem disputar a mesma atenção. O método sugere, assim, que a organização dos arquivos reflita a arquitetura dos compromissos pessoais e profissionais. Quando uma área revela uma necessidade específica, dela pode nascer um projeto. Quando o projeto é concluído, seu material pode ser arquivado sem apagar o vínculo com a área correspondente. Mais do que uma convenção de pastas, a divisão funciona como diagnóstico prático da carga de trabalho, mostra quais resultados estão em curso e quais dimensões da vida precisam ser mantidas ao longo do tempo. Por último, arquivar e reutilizar informação libera capacidade mental sem exigir memória total. O livro defende que informação guardada só adquire valor quando pode ser recuperada e aplicada com rapidez suficiente. Essa ideia desloca a organização digital de uma atividade de acúmulo para uma prática de apoio à memória e ao julgamento. Notas de reuniões, trechos de livros, links, fotos e pesquisas podem permanecer acessíveis sem que a pessoa tente recordar sua localização ou conteúdo de cabeça. Arquivos desempenham um papel importante nesse processo, pois preservam materiais concluídos ou inativos, sem manter luz no centro do espaço de trabalho. Arquivar não significa descartar nem declarar que algo perdeu valor. Significa retirar do campo imediato o que não serve ao compromisso atual, mas pode fornecer referência no futuro. Essa escolha protege os projetos ativos do excesso de contexto e, ao mesmo tempo, cria um repertório reaproveitável. Um documento de um projeto encerrado pode oferecer modelo, checklist ou aprendizado para uma iniciativa posterior. A proposta também combate a pesquisa interminável usada como adiamento salvar mais dados, não equivale a avançar. Um acervo só é produtivo quando está conectado a decisões, entregas e próximos passos. Dessa forma, a organização externa reduz a sobrecarga de tentar manter tudo disponível mentalmente e permite concentrar a atenção no trabalho que depende de execução. Em conclusão, organize e simplifique sua vida digital é especialmente indicado para pessoas que acumulam arquivos, anotações e referências em diversos aplicativos, mas sentem dificuldade para transformar esse material em trabalho concluído. Estudantes, profissionais que produzem relatórios, gestores, pesquisadores, autônomos e criadores de conteúdo podem extrair benefício direto da proposta, pois todos dependem de recuperar contexto com rapidez. O livro também pode ajudar quem já tentou sistemas complexos de pastas, etiquetas ou bancos de notas e os abandonou por excesso de manutenção. Seu ganho prático mais evidente é oferecer um critério estável para decidir onde cada item deve ficar e quando ele precisa sair do espaço ativo, intelectualmente. A obra convida a entender organização como ferramenta de priorização. Arquivos não são organizados para representar todo o conhecimento do mundo, mas para apoiar compromissos concretos, em comparação com livros de produtividade que se concentram em hábitos, agendas ou listas de tarefas. O diferencial está no foco específico sobre a infraestrutura informacional que sustenta a execução. O PARA também se distingue de métodos baseados em taxonomias elaboradas por usar poucas categorias e permitir que os conteúdos migrem conforme a vida muda. Não promete eliminar o volume de informação nem substituir discernimento, mas fornece uma linguagem prática para lidar com ele. Sua maior força é conectar simplicidade estrutural, flexibilidade entre ferramentas e orientação explícita para projetos em andamento. Se você quiser apoiar Thiago Forte, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!